Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esportes do Rádio Brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, estamos chegando com o Camisa 10 desta quarta-feira, dia de clássico, hein? Hoje tem Palmeiras e Corinthians na Arena do Verdão, onde o São Paulo nunca venceu. Mas não tinha Fernando Diniz. Hoje tem Fernando Diniz no banco do São Paulo comandando o tricolor. Será que pela primeira vez vai vencer o Palmeiras na casa do rival? O Chacon tá aqui comigo, mas eu tenho que fazer essa pergunta para Bruno Prado. Hoje, será que cai o tabu? A primeira vitória com Fernando Diniz acontece, Bruno Prado? Você que é neutro nessa história e não morre de amores por Diniz? Bruno Prado, boa tarde, Brunão.
Boa tarde a todos. Tem chance, eu acho que os times hoje são muito parecidos, eu acho que o desempenho é muito parecido do Palmeiras com o São Paulo, estilos diferentes, propostas diferentes. O São Paulo é um time que tenta propor jogo, o Palmeiras nem sempre, mas hoje não acho que o Palmeiras vai ficar atrás, joga em casa pelo menos no, por alguns minutos ele tenta ser mais agressivo, mas no desempenho eu acho que eles estão bem parecidos. Pelo fator caso, o Palmeiras ele tem um pequeno favoritismo, mas o Palmeiras não tem jogado mais bola que o São Paulo. Os times estão mais ou menos no mesmo nível. Os dois times poderiam fazer mais do que estão fazendo.
Tentei pegar o homem, Chacon. Você viu, né? Pra ver se sai uma resposta. Não, hoje com Fernando Diniz acaba o tabu, mas
foi reservado.
É.
Foi tranquilo.
Foi
em cima do muro, né, Espíndola?
Foi contido.
Que foi que você tava olhando com essa cara?
Fausto Favara me aparece mastigando ali do outro lado.
Beleza.
Assim que é legal, Fausto Favara atacando em várias frentes, tá? Hoje tá ajudando na produção, nosso Fausto Favara ali, ó. Muito obrigado, Fausto Favara. Que vamos agora, Favara? Ah, Fausto Favara avisa pra gente ir pras manchetes.
Chama as manchetes então, Espinho. Vamos às manchetes do Camisa 10 aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, Favara.
Com os retornos de Marcos Rocha, William e Gustavo Gomes, o Palmeiras tem pela frente o grande clássico diante do São Paulo. Hoje, no Allianz Parque, um lugar onde o Palmeiras nunca perdeu para o tricolor. São 8 jogos, 7 vitórias do Palmeiras e um empate. Retrospecto do Palmeiras é muito bom jogando no Allianz Parque.
E o Corinthians volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, mas com problemas no setor ofensivo. Bozelli suspenso, Wagner Love poupado. Gustavo vai pro jogo.
E o Santos treina para a partida de quinta-feira, enfrenta o Bahia na Vila Belmiro. E antes do treinamento dessa quarta-feira, Paulo Autuori deu coletiva polêmica no CT Rei Pelé.
O São Paulo tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido na Arena e para isso conta com os retornos de Dani Alves e Luan voltando de suspensão. Estavam suspensos na última partida. Hernanes deve continuar no banco de reservas.
Estes os destaques do programa de hoje que só está começando. O Nilson César mostra o jogo. Um horário atípico para você que vai acompanhar o jogo, hein? Né?
Tá esperto aí.
No YouTube da Pan, YouTube de esporte da Pan, com S mudo, você vai conferir o clássico, porque tem essa chatice da Voz do Brasil pra atrapalhar, né?
Como diz o Nilson, que inferno.
Que ele falou, né? Inferno, né?
Inferno.
É, está aí bombando nas redes. Inferno. Ontem eu falei o time de todo mundo.
É. Foi um salseiro maravilhoso.
Ontem, pra sorte que o Bruno Landi tá de férias.
Ainda bem.
Senão
que ninguém tava tirou.
Aí pra todo mundo, é. Vamos pro intervalo, né, Chacon?
Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações. Clubes paulistas, cariocas, mundo do futebol, dos esportes em geral, aqui no Camisa 10.
Demais, Chacon. Eu gosto tanto de me ouvir e eu mesmo bato palmas pra mim. Eu sou o melhor Lomerhor do Brasil.
Lomerhor?
O segundo Lomerhor do Brasil, o terceiro Lomerhor do Brasil. Na votação da CESP, tem três espacinhos.
Votei.
Primeiro, Nilson César. Segundo, Nilson César. Terceiro, Nilson César.
Lomerhor.
Lomerhor. Se eu pudesse, eu pegaria os três troféus. E aí, Chacon?
Bom, vamos falar do Palmeiras então, depois dessa narração espetacular do Nilson César, do golaço de cobertura do Dudu pra cima do Denis.
Aliás,
lá em 2017.
Aliás, que teve de cobertura na arena, hein, Robinho, no Rogério Ceni.
A brincadeira ontem no Esporte em Discussão no chat da Jovem Pan era, a cobertura vai ser de qual sabor amanhã? É, no caso hoje, qual o sabor vai ser a cobertura? Pelo menos brincam os torcedores palmeirenses. Pedro Marques já está aqui nos estúdios da Jovem Pan pra falar desse grande jogo da parte do Palmeiras. Fala aí, Pedro Marques, as novidades do Verdão.
E a gente também não pode esquecer do chapéu que o Palmeiras deu nos adversários na contratação do Dudu, inclusive o chapéu no São Paulo, no Corinthians.
É verdade.
Que chapéu, né? Que cobertura, que golaço do Palmeiras. Inclusive, Dudu tem números fantásticos, excelentes nesse ano. É o jogador do elenco com mais jogos, com mais minutos em campo, o jogador com mais assistências e em gols só perde para o Gustavo Scarpa. São números muito bons do Dudu, que muita gente no começo desconfiava, né? Foi um jogador que veio a alto custo, a peso de ouro, mas que correspondeu ao longo dos anos. É o principal jogador dessa equipe do Palmeiras. Tem momento até que o time do Palmeiras é aquela coisa, né? Toca no Dudu que ele resolve. Dudu, mais uma vez, sendo decisivo nessa temporada 2019 para a equipe do Palmeiras, que trata esse jogo contra o São Paulo com uma importância muito grande. São mais do que 3 pontos. É a possibilidade de atrapalhar o rival, que está na briga pelo G4. Também pressionar o Flamengo, que só vai jogar amanhã, diminuir essa diferença para 7 pontos. O Palmeiras vai para cima do tricolor hoje, e quem conversou com a imprensa ontem antes do último treino do Verdão lá na academia foi o zagueirão Gustavo Gomes, que tem boas recordações do São Paulo. No ano passado ele marcou um dos gols que fez o Palmeiras encerrar um jejum de 16 anos e meio no estádio do Morumbi. Um zagueiro artilheiro, já tem 5 gols nesse ano, uma marca muito boa para um zagueiro, né? Marcar 5 gols numa única temporada. Mas Gustavo Gomes pregou respeito ao São Paulo e quer ver o Palmeiras se impondo diante do seu rival.
Oh, acho que vai ser um jogo difícil, como todo clássico, um jogo à parte. São Paulo acho que está melhorou muito, mas nós vamos tratar de fazer nosso jogo, impor ritmo nosso para tratar de sacar um resultado positivo.
Gustavo Gomes, como eu disse, 5 gols na temporada, um feito que poucos zagueiros conseguiram na equipe do Palmeiras. O Mina em 2017, Vitor Hugo em 2016, Luiz Pereira lá em 71 e 72 e também Bianco Gambini na temporada 1916 foram os únicos zagueiros do Palmeiras que conseguiram 5 gols numa mesma temporada, marca que o Gustavo Gomes atingiu em 2019. Gustavo Gomes se torna de suspensão, ele não enfrentou o Havaí no último final de semana, retorna à equipe do Palmeiras, assim como o William, assim como o Marcos Rocha, que foram poupados. Então, força máxima para o técnico Mano Menezes, que deve levar a campo Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, que participou ali do segundo gol, fez o segundo gol, o gol da vitória do Palmeiras. Na frente, o William, Dudu e Deyverson. O Deyverson que hoje vai completar 100 jogos com a camisa do Palmeiras. 100 jogos com a camisa do Palmeiras e, apesar de contestado, ele até que vive uma fase boa, né? Marcou diante do Atlético Paranaense, marcou diante do Avaí. E a esperança palmeirense é Deyverson hoje, viu, Márcio Espímpolo? Deyverson no comando de ataque do Verdão.
É, numa dessa pode ser um jogo pro cara se consagrar, abraçar a torcida de volta ou se afundar de vez, né? Depende do que ele fizer dentro de campo. Mas pra gente já casar o confronto, né? O Chacon vai falar do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado, Pedro Marques. Valeu. Tem um laque hoje aí, hein?
É estilo, né? Tem que ter estilo, né? Camisa 10.
A galera tá falando que você tem 5 palmos aí de topete.
Caramba, hein?
Aí sim. É, as tias na Paulista
tem que tomar bastante
cuidado.
Que beleza. Inspira o nosso galã Alex Rufo, né? Que também sempre traz muita elegância aqui ao nosso camisa 10.
É. Que beleza. Vamos voltar a julho, né? Foi julho, jogo no Morumbi. O Pablo fez o gol. São Paulo e Palmeiras. O São Paulo vencia o Palmeiras no clássico do Cícero Pompeu e Toledo. Aí eu estava lá, como sempre na Rede Mais. Muito obrigado, eu quero meu nome, Edilson César Lomerrar do Brasil!
Aí para Bruno Alves, tem Hudson pedido de volta para Hudson. Hudson tenta a finta, mete a bola na frente, vem São Paulo. Esse Hernanes, Hernanes tem Pablo, para Pablo, bateu!
Muitos gols, né? Muitos gols, muita emoção nesse jogo das 7:30 da noite no Allianz Parque. E aí, Chacon, o que você vai falar do Palmeiras, do São Paulo?
Bom, São Paulo tem essa questão do tabu, sempre bate muito nessa tecla, né? Tem o tabu pra quebrar hoje e também uma sequência ruim, né? Nas últimas 20 partidas entre São Paulo e Palmeiras, somando, claro, todas as competições, apenas 4 vitórias do tricolor. A última fora de casa desde 2004. Desde 2004 não vence fora de casa a equipe do Palmeiras. Naquela ocasião, 2-1 no Pacaembu, com gols de Alexandre Pato e o Allan Kardec. Um deles estará em campo. O Pato muito provavelmente será um dos titulares. No Allianz, nunca saiu com os 3 pontos. Na verdade, tinha perdido todas até esse ano, quando conseguiu um empate e também a classificação para a grande decisão do Paulistão 2019. O Bruno Alves, zagueiro do tricolor. Bruno Alves, um dos destaques do São Paulo. Inclusive, a zaga do São Paulo tendo uma temporada fantástica. Apenas 17 gols. A última vez que tinha uma média baixa de gols foi em 2007, quando foi campeão brasileiro. Inclusive, tendo uma zaga melhor do que a de 2008, quando também foi campeão brasileiro o São Paulo. Bruno Alves conversou com exclusividade com a Jovem Pan. Falou um pouquinho sobre esse clássico. Falou que o São Paulo está preparado.
É um clássico, né? Jogo difícil, a gente sabe que clássico é decidido em detalhe, então temos que estar muito concentrado, focado em fazer um grande jogo, e acredito que nossa equipe está preparada hoje, não é só jogar contra o Palmeiras fora de casa, jogar contra qualquer equipe, então a gente chega num grande momento, confiante, fazer um grande jogo.
Bom, gente, eu acho que eu falei 2004, não, é 2014, gente, calma lá, 2014, até o Espímpolo veio falar aqui durante a sonorinha do Bruno Alves, que é 2014, realmente 2014, no Pacaembu 2-1, claro, o Pato nem jogava em 2004 no elenco profissional de qualquer clube. Bom, temos uma provável escalação para a partida de hoje. Tem o Volpi no gol, a volta do Daniel Alves e do Luan, né, nesse time.
Isso é o que querem saber, Daniel Alves.
Daniel Alves na lateral direita. O Diniz até fala de um falso lateral. O Daniel Alves sai da lateral direita, vai para o meio campo apoiar no ataque. E na hora de voltar, ele volta com um pouco mais de lentidão. Aí o Bruno Alves e o Arboleda fecham como se fosse um trio de defesa. Aí Bruno Alves, Arboleda e o Reinaldo no meio campo. Luan, aí a dúvida, ou Tietchan, Lisiero, Igor Gomes, Anthony e o Vitor Bueno. Ou seja, o Hernanes deve ficar na parte da reserva. E o Alexandre Pato, o comandante do ataque do tricolor. Esse é o provável São Paulo para a partida de hoje contra o Palmeiras.
Muito obrigado, Chacon. E aí, Brunão? O que você quer falar desse clássico? São Paulo ganha no Allianz, tem chance, não tem? Daniel Alves na direita ou não?
Ah, tem chance, claro que tem. Vai ser um confronto equilibrado e claro que São Paulo pode ganhar o jogo. O Palmeiras é forte em casa. O Daniel, acredito que vai na lateral, mas para quem lembra do jogo com o Avaí, que ele jogou de lateral, é realmente como o Chacon falou do Fernando Diniz, ele é lateral quando fecha sem a bola. Com a bola, ele vai pro meio, mesmo como ele joga na seleção. Na seleção ele não vai pro fundo. Ele vem pro meio. O Daniel, contra o Avaí, ele sem a bola, com a bola, quando o São Paulo estava atacando, ele vinha pegar a bola dos zagueiros, distribuía, toca, desloca. Então, ele deve iniciar na lateral, que vai ser mais um posicionamento para defender, mas quando ataca, ele vem para dentro, até porque hoje ele não tem força e velocidade para ir pro fundo. Então, ele, com a bola, será um armador. Sem a bola, pode fechar o lado. Tem a volta do Luan, aí eu acho que ele voltará como titular. Possivelmente sai o Lisiero, entre o Tietchan e o Lisiero, acho que o Tietchan está um pouquinho melhor. Mas vamos ver o que o Diniz vai decidir. Tem alguns problemas ainda no ataque, mas é um time que, dentro das possibilidades de 7 jogos, até que tem feito, na maior parte do tempo, boas partidas, mas não consegue ter ainda um rendimento no jogo inteiro, né? O São Paulo joga bem em alguns momentos, cai no mesmo jogo, mas é um time ainda em fase de acerto. Na média geral, tá de bom tamanho e acredito que fará um jogo equilibrado, um jogo bem disputado contra o Palmeiras jogando fora de casa.
Você quer arriscar um palpite, Bruno Prado? Ou você vai ficar na mureta?
1-1.
Por que que eu perguntei?
1-1.
Você devia ser mais ousado, igual você tem sido fora do campo, Bruno Prado.
Você vai ver o palpite de CSA fora e Corinthians, então. CSA e Corinthians, você vai ver o palpite, então.
Fora do futebol, você tá mais ousado, você tá mais atirado, Bruno Prado.
Mas o empate é um palpite, é uma possibilidade. E é bem provável, 1-1.
E depende da situação, pode até ser um palpite ousado, porque um time pode ser melhor do que o outro. Aí, às vezes, o empate já é uma ousadia.
Hoje é aniversário do Maradona, tá dizendo aqui o Diogo Mesquita.
Merece todas as homenagens.
Temos um vídeo. Ontem teve jogo entre Gimnásia e Esgrima, é o time que ele treina,
ele
atualmente,
é o treinador,
contra o News Old Boys. Venceu por 4-0 o time do Maradona fora de casa. Mas olha, foi quem fez a festa, foi a torcida do News Old Boys aplaudindo Maradona. Teve até uma cadeira especial Maradona. Vamos acompanhar. Olha só que legal.
Tá sem pescoço, né, coitado?
Bem confortável durante o partido.
Olha só que legal.
Com uma etiqueta que diz 29 de outubro de 2019, Deus, e que Diego lo vá.
E ele ficou nessa cadeira, a cadeira do rei, né? A cadeira do rei, para eles, é o rei do futebol, o maior do que o Pelé, claro, pros argentinos. E olha só, ele dá um autógrafo e fez e assistiu todo o jogo dessa cadeira. Muito bacana, teve uma câmera focada só nele durante a partida. É uma lenda do futebol, né, Spinco? Sem dúvida nenhuma.
Com a gente.
Nós vamos falar da Libertadores. Como é que chama o feijãozinho do Toy Story?
Feijãozinho?
É o cara de batata.
Tá parecendo o Maradona. Tá sem pescoço.
O senhor cabeça de batata?
Cabeça de batata. É o Maradona, não tem pescoço mais. Então gordo que tá. Teve Libertadores feminina, o Corinthians jogou, né?
Foi campeão.
2-0. Nós temos imagem disso, né?
Na chegada.
Muito obrigado, Senna.
Chegada ao aeroporto.
É a chegada no aeroporto, a recepção das meninas do Corinthians. Olha que legal. Fotos.
E ó, você pensa que a chegada. Você pensa que a chegada foi num baita horário? Foi não, de manhã. A galera foi de manhã recepcionar as meninas. Muito bacana a atitude. Com o troféu da Libertadores feminina. Bicampeã, viu?
Ó a taça ali, ó. Todo mundo querendo tirar uma foto e isso tem que pegar mesmo, né?
Ganhou em 2017 e agora em 2019. Primeira final com dois times do mesmo país.
Pra cair no gosto da galera, tem que ter essa mobilização realmente da torcida, né, Bruno Prado?
Sim, e é legal, elas merecem conquistar um grande título. Vamos ver, assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. Já existe uma grande evolução na divulgação, no interesse das pessoas pelo esporte, e naturalmente ele vai ganhar o tamanho que terá. Ainda está em evolução e vai ser maior do que é nesse momento.
É, e a Ferroviária também fez uma grande campanha. Parabéns às meninas também da Ferroviária. É, mas já tá aqui olhando pra nós, é como dizendo, me chame.
Falou de Corinthians e antes de Argentina, olha lá, tá até de azul e branco.
Como é que você fez lá do outro lado do vídeo pra cumprimentar o Maradona?
Parabéns ao Maradona, Diego Armando Maradona.
É ídolo seu?
Ah, certamente ídolo, certamente.
Seu ídolo?
Sim.
Principal ídolo?
Não, não sei se é o principal, né?
Existem mas tá no outros. Topo.
Tá entre os principais. Grande figura.
Ah, mas é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Rafael Tevez.
Você caiu do peso alguma coisa, Tevez, ou não?
Não, não.
Quando
você
era pequeno?
Não.
Só... Falamos de Argentina, falamos de Corinthians. Rafael Tevez está aqui para trazer todas as novidades do Corinthians. Joga hoje, fora de casa. Jogo importante lá em Maceió, fala Tebas.
É isso mesmo. Boa tarde, Chacon. Boa tarde, Márcio Espímpolo, Bruno Prado. Seguindo com o Corinthians aqui no Camisa 10. O Espímpolo é maluco. O Corinthians pega o CSA hoje, né? Às 21 horas e 30 minutos no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. É um jogo muito importante porque o São Paulo está à frente do Corinthians. O Inter também ultrapassou o Corinthians na classificação. Hoje, a dúvida entre Matheus Vital, né? Ou Sornosa no setor de criação do Corinthians, né? O Fagner volta à equipe do Corinthians. Estava suspenso na última rodada e retorna ao time corintiano. No entanto, olha só, alguns desfalques. Suspenso, 3 cartões amarelos, Bozelli não joga. Wagner Love, dores na coxa, também está fora do jogo, né? Foi preservado, foi poupado e nem viajou. O Gustavo, né, que está confirmado, porque o Bozelli está fora, Love também não joga. Gustavo confirmado, ou só Gustavo, né? A fase não é boa, o Gustavo conversou com a imprensa e falou sobre essa partida. Vamos acompanhar.
A pressão que a gente leva é de todos os jogos, desde que começou o Campeonato Brasileiro. Sabemos que a gente não vem fazendo grandes jogos, a equipe não vem deixando de se dedicar, de correr, de buscar resultado, mas infelizmente ele não está vindo mais. Eu creio em Deus que o resultado vai voltar. Hoje em dia não tem mais time bobo, é 11 contra 11, quem errar menos no jogo de amanhã vai ser vencedor. Espero que a gente entre concentrado para a gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória.
Aí então, o centroavante Gustavo conversando com a imprensa. Gustavo do Corinthians vai pro jogo e está escalado. Um provável Corinthians aqui, Espinho.
Ah, claro,
que,
vou anotar.
Você
pai,
pediu pra anotar, olha só. Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Um pouco maior, então um tempo maior pra você anotar. Danilo Avelar, meio de campo, Ralf, Júnior Urso, Vital ou Sornosa. Meio de campo, Cleison, Pedrinho e Gustavo. O Pedrinho que começou a sua carreira no CSA, Giovanni Chacon, Márcio Espímpolo, Bruno Prado. Aliás, Bruno, quanto é que vai ser o jogo hoje, Corinthians e CSA?
Então, o Espímpolo quer palpites ousados. 0-0.
Que isso?
Assim você não vai beliscar.
A chance de acertar esse 0-0 é bem grande, viu? Porque,
assim não vai pegar.
Porque o Corinthians é um time que não cria nada, se defende bem, mas não dá. Pro Corinthians dar um chute no gol é duro, né?
E assim não tem musculatura.
E o CSA assim também é um time complicado. Então, eu acho que vai ser um 0-0 bem a cara do atual Corinthians, né? Que é um time que ainda se defende razoavelmente bem e não dá um chute no gol.
Quem é que vai narrar esse jogo?
Quem vai narrar o jogo? É. Fausto Favaro.
Ah, meu garoto, muito obrigado. É meu garoto, sim. É o Minimin. Muito obrigado, é o Minimin. Meio 24. Fala, Chico.
Vamos lá, ó. Teve um acidente em uma prova ciclística.
Muito obrigado,
Tevez. Na volta internacional de onde?
Não sei, nem li.
Guarulhos.
É mesmo?
Que beleza. Teve.
Vocês que falam, eu sou de Guarulhos e área de Guarulhos. Um acidente com o líder da prova paralisou a competição. Um carro furou o bloqueio feito na principal avenida da cidade e atingiu o líder da prova imediatamente. Essa é uma atitude muito bacana. Os outros competidores pararam e se recusaram a continuar a correr. Detalhe, que havia um fiscal, a gente vai ter o vídeo aí, que estava no celular, olha só. Vamos ver o vídeo. Fez a curva, o carro voou, ainda bem que bateu só na roda, o ciclista está
já
bem,
levantou, né?
Está bem.
Mas como é que não teve um bloqueio melhor ali?
Furaram o bloqueio e o segurança que estava fazendo a guarda do bloqueio estava no celular.
Ah, lamentável, isso tem que ter um bloqueio melhor, segurança melhor, porque você falar, ainda bem que só foi isso, tal, mas poderia ter jogado o ciclista longe, ter tido um caso de morte, né, Bruno Prado?
Sim, poderia ser mais grave, né, poderia ter acontecido um acidente ainda mais sério, né, a gente tem as imagens aí de novo, né. Olha, porque deu muita sorte.
Ele foi esperto porque ele recuou a bicicleta e ainda depois bateu mais leve, senão poderia ter atingido em cheio.
Não, eu não vi ele fazer nada disso, nem deu tempo dele
fazer.
Olha
ali, ó, vai ter a imagem
de novo. Ele deu muita sorte, hein, coitado.
Uma puxada.
Porque pra quebrar bicicleta e moto é qualquer choque com o carro, você quebrar a perna, tem a fratura. Agora, o bloqueio tem que ser mais bem feito, né? Poxa vida. E o cara tava no celular, rapaz. Aí é dose demais também.
Aí não dá, né?
Meio-dia e 26, assim, você joga ping-pong, tênis de mesa, Chacon?
Já joguei. Você sabe quem eu tive treino, com quem eu tive treino? Ai, o Goiamos. Não tô brincando, não. É. Ele treinava lá em Guarulhos.
É verdade.
Ele treinava, mas até aí você ter treinado
eu,
com
eu
ele...
Eu treinei com ele, é verdade.
Você
ele,
pegava ele a era bolinha
professor.
Quando ia longe.
Ele era o professor, obviamente.
Você ia buscar a bolinha quando ia longe.
Mas eu fiz pouco tempo.
Dá pra notar. Você joga, Bruno Prado?
Não, só de brincadeira, assim. Tem aquela... Você, às vezes tá num lugar, tem aquela mesa, mas eu não sei jogar bem, não. Só de brincadeira... Com amigos, com.
Vale um torneio entre a
como
gente.
Como é que é o
hein?
Movimento assim? Só pra gente ver essa.
Assim, ó.
Ave Maria.
Faz eu não sei jogar.
Mas tá tudo de sorvete. Vamos falar do ping-pong aqui no Camisa 10.
Olha só, no pré-olímpico de tênis de mesa, brasileira, o movimento das moças aí, Takahashi enfrentou a porto-riquenha Adriana Dias e tomou um ponto a lá Ronaldinho. Olha só, vai ter de novo o vídeo pra quem tá acompanhando com imagem no Camisa 10. Olha só, que beleza. Mesmo assim, a Bruna venceu a partida por 3-7-0. O Brasil conseguiu a classificação para Tóquio na categoria Equipes. E estará em 2020 em Tóquio na categoria Equipes do Brasil.
Mário Sérgio? Então, ficava pra um lado e... Hein, Bruno? Sim. Isso aí sabe fazer?
Não, imagina, só se for sem querer. Eu faria isso de maneira totalmente acidental. A menor chance de eu fazer isso tentando fazer.
Sabe quem tem habilidade? Foi. Ou se foi. Mas sabe quem tem habilidade no tênis de mesa? Quem? Diogo Mesquita. Diogo Mesquita é um dos especialistas em tênis de mesa, especialista em Santos também. Tá aqui.
Mostra a habilidade agora falando do Santos, Mesquita. Boa tarde.
Boa tarde. Olha, no tênis de mesa eu quase me federei, mas preferi seguir a carreira de jornalista.
Conheço, pô.
Olha, o Santos entra em campo nessa quinta-feira, enfrenta o Bahia na Vila Belmiro e precisa muito da vitória, né? O Santos vem de uma derrota e depois um empate e já vê o São Paulo, que é o quarto colocado, se aproximando na tabela, isso prejudicaria aí as intenções do Santos conseguir uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o Peixe terá desfalque importante, o Diego Pituca sofreu uma lesão no tornozelo na partida do final de semana no clássico contra o Corinthians, é desfalque certo. Os prováveis substitutos serão o volante Jobson ou o Alisson. Sampaoli ainda analisa quem irá substituir o Diego Pituca. Sampaoli, aliás, que conversa com a diretoria, quer definir seu futuro para 2020, se fica ou se sai do Santos. E o autor que é o executivo de futebol do Santos, foi quem falou com a imprensa na manhã dessa quarta-feira. Ele comentou aí o status de Jorge Sampaoli no Santos. Vamos ouvi-lo.
Mas eu cheguei aqui em julho. Eu escuto falar que o São Paulo não vai continuar no clube desde o início do ano. Eu escuto falar de multa desde o início do ano, tá certo? Não tem novidade nenhuma disso. O que existe é uma relação franca e honesta, porque é isso que eu, como profissional, no lugar dele, exigiria. E se eu gostaria que isso acontecesse comigo, eu tenho a obrigação de fazer com que ele entenda qual vai ser a realidade. A realidade não vai ser fácil, vai ser dura.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.